Senhoras deputadas, então vamos, ainda algumas informações no seguimento do que já estava a fazer antes da audição com o Sr. Ministro, com a equipa ministerial e os seus secretários de Estado. Chegou aqui à Comissão da Associação de Empresários pela Inclusão Social, EPIS, uma proposta de conferência sobre o combate ao insucesso escolar a realizar aqui na Assembleia da República, em que propõe uma data 13 ou 17 de junho, que é uma terça-feira, na Sala do Senado, no período compreendido entre as 9h30 e as 13h30. Seria uma iniciativa aberta à comunidade educativa e à sociedade civil e pretende apresentar o trabalho e os resultados em Portugal da metodologia no combate ao sucesso escolar, denominado Mediadores para o Sucesso Escolar, e que conta com a parceria do Ministério da Educação, do Instituto de Emprego e da Região Autónoma dos Açores. A Sra. Presidente pede-nos que nos pronunciemos sobre o interesse desta iniciativa. Eu não sei se teremos agora em condições de o fazer ou se faremos essa discussão na próxima reunião. O que é que propõem os Srs. Deputados? Fazermos isto numa próxima reunião? Ok, portanto, ficará agendado já para a próxima reunião, então, pronunciarmos sobre esta matéria.
Em princípio é para dizer que sim, não.
Mas a par que era uma decisão da Comissão, se os Srs. Deputados preferem marcar isto para assunto na próxima reunião, será discutido na próxima reunião. Da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, na sequência da audiência realizada na Comissão de Saúde, propõe que na Assembleia da República se realize um debate sobre os jovens e o álcool. A Comissão de Saúde entende ser oportuno o debate sobre a matéria e entende que é transversal a outras comissões, razão pela qual devem ser consultadas. Em 2011, houve já uma iniciativa semelhante denominada Os Jovens, o Álcool e a Segurança Rodoviária, organizada pela Comissão de Obras Públicas. Tem tudo a ver. A Sra. Presidente deseja saber se a Comissão de Educação pretende associar-se a um tal evento. Também me parece que, aqui parece-me que não haverá discussão, é um evento que já está a decorrer e que será organizado pela Comissão de Saúde, mas poderemos dizer que a Comissão de Educação se associa a esta iniciativa dos jovens e o álcool. O Grupo de Trabalho do Desporto veio propor desta Comissão, o Grupo de Trabalho, do acompanhamento da ação das Forças de Segurança no jogo Sporting Porto, que terá lugar no dia 16 de março, às 16 horas, no estado de Alvalade, e já pedi autorização à Sra. Presidente para autorizar a deslocação. Para quem se quiser depois também associar ao Grupo de Trabalho do Desporto, informar para poder estar presente nesta iniciativa. Eu, como sportinguista, não irei estar presente. No âmbito de, na próxima semana vai decorrer, como sabem, o Café Ciência. Vai decorrer o Café Ciência no próximo dia 12. O tema é Mexer no Cérebro, Ciência, Ética e Sociedade. Até este momento, eles pediram que lhes fossem enviadas questões que gostassem de ver esclarecidas no debate para que pudessem assegurar a participação de investigadores para responder às questões. Ainda só foi recebida questões de uma senhora deputada, que,
Senhor Presidente,
que é do Grupo Parlamentar,
dizer que é do Grupo Parlamentar do PSD.
Do Grupo Parlamentar do PSD, mas chegou através da senhora deputada Isilda Guincha. Eu, se alguns dos senhores deputados ou das senhoras deputadas pretenderem, façam favor de chegar, que é para remetermos para a Ciência Viva. No dia 7 e 8 de abril, como sabem, no Salão Nobre, irá decorrer a avaliação tecnológica e parlamentar. Como sabem, ficou decidido que a Comissão deveria indicar um nome para participar nesta discussão e nestes painéis. Eu há dias estive a analisar muito ao detalhe todo o programa. O programa foi feito sem nos pedirem opinião. Não envolveu propriamente uma discussão com a Comissão. Puseram o nome do Presidente da Comissão sem ter dito grande coisa. Eu, com a mesa, depois irei reunir com os senhores vice-presidentes, mas eu entendo que não deve o Presidente da Comissão participar. uma vez que isto é uma iniciativa que foi quase feita sem envolvimento da própria Comissão, já falei até também com o Presidente da Comissão anterior, e portanto iremos decidir depois em termos de mesa como é que nos faremos representar, mas não me parece que deva ser a representação feita pelo próprio Presidente, mas falaremos depois isso em termos de mesa. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada. Sobre esta matéria, nós já tínhamos referido, creio que há 15 dias, a preocupação de, por exemplo, nesta conferência, alguns deputados serem convidados para ser oradores e outros para encher salas, passa a expressão. Porque, de facto, importa também perceber que, a propósito daquilo que o Sr. Presidente aqui propõe, da realização de um seminário ou de um colóquio com os empresários para a inclusão, aquela proposta que aqui está, eu acho que deve existir uma reflexão por parte da Comissão que existe naturalmente um apoio e esse apoio traduz-se na não oposição à realização dessa iniciativa na Assembleia, mas creio que importava salvaguardar que sempre que existisse necessidade de intervenção dos grupos parlamentares, que existisse a participação de todos e essa diligência fosse feita à Comissão, porque esse bem sabemos que quando recebemos a proposta dessa audição, foi tratado do programa, foi tratado sem nós, mas é um eurodeputado do PS que vai intervir. Agora estou a falar do PS, podia ser do PSD, podia ser. É uma deputada da Assembleia da República que vai intervir em nome do PS. E depois os outros deputados são convidados para assistir. No mínimo, creio eu, que quando se exige a participação dos grupos parlamentares, se deve existir, como existe em algumas matérias, a possibilidade de todos intervirem, quando assim não é. Eu acho que se tem que ponderar o enquadramento destas iniciativas.
De português está a deputada Maria de Belém e o deputado, membro do Parlamento Europeu, Correia de Campos. São os dois deputados que estão indicados para intervir. Portugueses. Há aqui uma questão que a doutora Teresa me está a dizer, é que o membro da Comissão de Educação que eles pedem para indicar teria que ser o relator da própria conferência, não é?
Era o relator da avaliação parlamentar que nós tínhamos antes.
Ah, sim, era o relator da avaliação tecnológica que nós tínhamos e que não há. Sim, e portanto poderemos indicar alguém ou não, eu acho que...
Senhor Presidente, dá-me licença.
Sr. Deputado Isidro Aguirre.
Independentemente do interesse desta Casa na matéria da avaliação tecnológica parlamentar, parece-me efetivamente que há muitas diligências deste processo que foram feitas à margem da Assembleia e da Comissão Parlamentar de Educação. E, portanto, nós não vamos ser relatores secretários de uma conferência, segundo a minha opinião, sem termos sido intervenientes no processo, estando todas as dinâmicas criadas e não havendo, de facto, um trabalho de parceria como seria expectável para uma solicitação dessa natureza. Parece-me que poderemos refletir ainda sobre isto durante alguns dias, antes de tomar uma decisão, mas também é importante terem atenção que nós não estamos aqui todos, e penso que posso fazer esta reflexão não em termos pessoais ou em termos de grupo parlamentar, mas também um bocadinho, porque todos nós temos sido agentes na procura de soluções, de alternativas, de um bom caminho para aquilo que pretendemos no âmbito da avaliação tecnológica parlamentar para esta Casa. Estamos, inclusive, com diligências para a evolução que achamos que é importante haver no trabalho da Assembleia da República em termos de avaliação tecnológica e, portanto, não estamos também aqui, diria que à míngua de uma intervenção para ir dar resposta a um evento que é de facto importante, mas do qual não vamos ser secretários pura e simplesmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu não queria perder a oportunidade, que é raro, de concordar com o Sr. Deputado Isidro Laguis. Completamente. Além do mais, pronto, foi uma iniciativa que simpaticamente convidaram à Assembleia da República, organizada pela professora doutora Mara, não é? E outras individualidades internacionais, mas isso não faz da Assembleia da República um elemento caudatário de uma iniciativa privada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Eu faria uma sugestão, se estivessem de acordo, até no seguimento das três intervenções realizadas, que analisássemos isto numa reunião a efetuar ou durante esta semana ou na próxima semana de coordenadores e no sentido de apresentar uma proposta definitiva sobre isto. Só para também, porque decorrendo mesmo na Assembleia da República em Portugal a iniciativa, este painel não estar ninguém quando estaria aqui uma representação portuguesa. Neste painel que decorre no segundo dia ao meio-dia. Mas eu remeteria isto para uma reunião de coordenadores e depois dessa reunião de coordenadores trazemos aqui uma proposta definitiva para ser trabalhada aqui na própria comissão, se estiverem de acordo.
Mas uma proposta para representação da comissão?
Não, deixo tudo em aberto. Não há proposta nenhuma, deixo tudo em aberto, Sr. Deputado Rita Rato. Encontro de deputados da Comissão com 100 alunos da Escola Secundária Pedro Nunes, no dia 6 de março, pelas 14 horas, no auditório do Edifício Novo. A delegação da Comissão que estará presente no encontro, para já temos indicados um deputado do PSD, um do PS e um do PCP, não sei se mais algum grupo parlamentar quer indicar, dirão depois oportunamente, isto é no dia 6 de março, às 2 da tarde. Está bem, bom, logo de falar, chegar depois ao secretariado da mesa, aqui junto dos nossos assessores da Assembleia da República. O PSD já indicou, Pedro Pimpão. Visita ao campo militar da Batalha de Aljubarrota, Zona Especial de Proteção, no dia 10 de março. Eu estou a sorrir porque isto já é quase... É quase um clássico desta comissão. É uma batalha. Neste momento há uma pessoa inscrita para ir à visita. E, portanto...
Não é o
Nuno
Álvares?
Não, não é o Nuno Álvares. É o único deputado inscrito que está neste momento é o deputado Pedro Pimpão. E, portanto...
Sr. Presidente, eu faço tensão de acompanhar a visita e já tinha dito há pouco à nossa técnica que me deslocarei por meios próprios.
Mas convinha, mas aos senhores e senhores deputados, convinha dizer, independentemente dos meios de deslocação, convinha dar informação porque as câmaras pediram-nos a indicação da delegação, uma delas inclusive convida para um almoço de trabalho e portanto convinha dar indicação porque também os senhores presidentes de câmara convinham ter essa informação, sendo certo que eu pessoalmente não estarei presente porque estou nesse dia numa outra visita no âmbito de outro grupo de trabalho. Foi distribuído o relatório da audição dos peticionários da petição 318/12, vinculação permanente de um professor da Escola Soares dos Reis. Não sei se há algumas alterações à proposta apresentada. Se há propostas de alteração, faça-nos chegar. Finalmente, reiterar o calendário para apreciação na especialidade da PPL 192, a alteração da Lei do Cinema, que termina no final do dia de hoje. E, portanto, para amanhã poder ser distribuído para o mapa comparativo, de forma a termos a discussão e votação na próxima reunião de 11 de março. Vejam isso. Passando ao ponto 5, projeto de lei 513/12 do Bloco de Esquerda, que determina a inventariação e classificação do espólio de bens culturais da Parva Alorem, da Parups e outros ativos incluídos no perímetro da nacionalização do BPN. Apreciação e votação do relatório. Deputado autor do parecer é o PCP, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 513/12/3, que tem como objetivo a inventariação e classificação dos bens culturais sob tutela do Estado, decorrente da nacionalização do Banco Português de Negócios. Esta comissão deliberou também suscitar a pronúncia da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, tendo tal acontecido e o parecer elaborado pela Comissão de Orçamento e Finanças consta como anexo também a este parecer. A presente iniciativa visa determinar a inventariação e classificação dos bens culturais sob tutela do Estado corrente à nacionalização do BPN. São referenciados alguns projetos sobre esta matéria, bem como a petição que está para apreciação em plenário. enquanto deputada relatora do parecer, eximo-me de o fazer, para, reservando essa opinião para debate, e relativamente às conclusões é de que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais necessários para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Alguma intervenção sobre esta matéria? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não ausencio de outras intervenções, mas parece-me o seguinte, obviamente o Partido Socialista, sem prejuízo de voltar à temática e à questão substancial subjacente, enfim, somos totalmente favoráveis à pretensão subjacente à iniciativa do Bloco de Esquerda, e portanto não haja dúvidas quanto a isso, só que parece-nos é que do ponto de vista constitucional a iniciativa em causa, ao promover diretamente um ato de classificação, ou seja, a prática de um ato administrativo pela Assembleia da República, viola o princípio da separação de poderes, ou seja, na medida em que se estará a produzir legislação com o sentido de produzir ela própria diretamente o processo de classificação. E, portanto, mesmo lido o projeto das duas, uma, ele ao remeter apenas para o desencadeado um procedimento administrativo por parte do Governo com vista à classificação nos termos da Lei de Património Cultural, ele viola, portanto, arroga-se à Assembleia o exercício da função administrativa do Estado que não pode. Sublinho, não, obviamente, sou eu subscritor pessoalmente de uma iniciativa neste mesmíssimo sentido. A dúvida é mesmo de natureza legal e constitucional e temos sérias dúvidas que possa fazer-se por esta via, aliás com antecedentes próximos, ou seja, quando no passado também a Assembleia assumiu a tarefa de exercer a função administrativa quando não é esse o caso. Portanto, lançava esta questão, não querendo obviamente eventualmente fazê-la hoje, mas pronto, não podíamos deixar de sublinhar que nos parece que o meio não é idóneo.
Constitucionalmente idóneo. Sr. Deputado, não verifico mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Quero agradecer à Sra. Deputada Rita Rato o labor do relatório. A questão é controversa, podemos depois dirimi-la em plenário. Eventualmente eu tenho algumas dúvidas sobre a atipicidade da situação destes acervos, aliás, como se tem verificado. E, portanto, não sei muito bem até que ponto não há aqui uma zona de fronteira e não teria a veemência da alegação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre haver algum tipo de quebra do princípio constitucional da separação e interdependência de poderes. Mas, em todo caso, estudaremos melhor a circunstância. Creio que isso não objeta que seja debatido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para sublinhar, se fosse um projeto de resolução não teríamos rigorosamente nada a apontar. O problema é que é mesmo um projeto de lei e, portanto, é mesmo exercício da função legislativa. A única questão é mesmo essa. Nesse sentido, enfim, sem prejuízo, enfim, a Comissão soberanamente decidirá, não podemos acompanhar o relatório no sentido em que nos parece que a forma não é adequada. Mas apenas e por isso, e volto a sublinhar, não se trata da substância de forma alguma e se fosse um projeto de resolução não mereceria qualquer reparo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isildo Aguincha, do Grupo.
Sr. Presidente, o PSD relativamente ao relatório, enquanto relatório, não tem nada a objetar, obviamente reservará também esta matéria para esclarecimento, nomeadamente no que toca à questão constitucional, em tempo posterior, mas não faz sentido não viabilizar a aprovação do parecer nos moldes em que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas o seguinte, o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças foi aprovado por unanimidade e o Partido Socialista na Comissão de Orçamento e Finanças não colocou estas preocupações, pelo que compreendemos as questões que aqui colocam, só que daquela que é a nossa análise entendemos que as questões concretas que objeta podem e devem ser estudadas e dirimidas e por isso nós mantemos o relatório no sentido da sua discussão em plenário e poder também de certa forma esclarecer esta matéria.
Muito obrigado. Feita a discussão, vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com votos contra do Partido Socialista e do CDS. Ok? Muito bem. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para fazer formular uma declaração de voto, para ser claro quanto ao seguinte, a razão pela qual votamos contra o parecer é porque o parecer sublinha que não há problemas de constitucionalidade que permitam a sua aprovação. E a questão que colocávamos era esta, mais uma vez, não é uma questão de substância, não é nenhuma... E eu entendo que a posição do Partido Socialista possa ter sido distinta noutra comissão, mas enfim, analisada a questão, não nos vinculamos por aí, porque somos nós que aqui o temos que votar e nos parece que ele não é correto.
Sr.
Presidente, a questão é a seguinte: se é questionável a constitucionalidade deste projeto de lei e se o parecer não o refere, o parecer ou não está completo ou está errado. E havendo essa dúvida, não nos parece que possamos acompanhar o parecer. É só essa a nossa questão, não tem a ver com a matéria de fundo, é exatamente a mesma coisa. Havendo essa dúvida, ou está ou não está bem explicado, ou está errado, ou está incompleto. E, portanto, é essa questão que nos faz votar contra. Preferimos aqui votar contra e haver a possibilidade de estarmos nós enganados do que o contrário. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Deixa-me só dar a opinião como Presidente da Comissão. Eu acho que a questão, o relatório, na minha opinião, está bem elaborado e não levanta a questão da constitucionalidade, porque é meramente formal. O Grupo Parlamentar tem possibilidades de apresentar o projeto, foi apresentado dentro das regras regimentais, o conteúdo dele pode eventualmente levantar questões de constitucionalidade, mas o que estamos aqui a apreciar é apenas a formalidade. Na minha opinião, acho que não se levanta aí a constitucionalidade, mas é apenas uma mera opinião e sem interferir na decisão dos grupos parlamentares. Portanto, consideramos o projeto aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista e do CDS. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, relatórios sobre os processos alcançados na garantia da qualidade do ensino superior, COME 2014-29, o Sr. Deputado autor do parecer, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, trata-se de uma comunicação relativa à temática do ensino superior e à matéria relativa à qualidade do mesmo. Portanto, globalmente ele insere-se na meta fixada pelas instituições europeias de garantir a qualidade das instituições de ensino superior e, fundamentalmente, o relatório em presença, a comunicação, enfoca a dimensão da garantia da qualidade, procurando identificar quais os caminhos, quer no plano das políticas públicas, quer no plano das agências responsáveis, que devem ser enquadradas e analisadas dessa perspectiva. E, portanto, por um lado, faz-se uma análise de qual a articulação e qual o grau de intervenção no plano europeu com o plano nacional, no qual até é focado, como direi mais tarde, a ausência de intervenção da Agência Nacional Portuguesa no quadro europeu, mas também são analisados alguns aspectos relativos à melhoria da cooperação e também relativos ao próprio programa Erasmus+, através do qual muitos dos aspectos a realizarem de sete qualidade podem ser alcançados. E, portanto, os principais aspectos que são identificados, os fins da garantia da qualidade, passam, por um lado, pelo alargamento do acesso e da garantia da formação, na aquisição de competências relevantes e de elevada qualidade pelos estudantes, no apoio à mobilidade e à internacionalização e também na vinculação da própria comunidade académica a esse mesmo fim. Um dos primeiros eixos é precisamente a garantia da qualidade como forma de realização dos objetivos de qualidade interna, nos quais, entre outros aspectos, são sublinhados os indicadores que se prendem com o mercado de trabalho e com a forma como ele também repercute e permite uma análise da qualidade do ensino superior. Por outro lado, no eixo da o alargamento do acesso ao ensino superior e da conclusão da formação, também se sublinham aspectos relativos às estratégias para combater o abandono e o insucesso escolar, nomeadamente quer através de estratégias especificamente desenhadas para esse fim, mas também através da utilização de inquéritos aos estudantes para aferir da adequação curricular às necessidades educativas e depois à progressão para o mercado de trabalho. Depois, também com esta vertente em mente, o terceiro aspecto relativo à aquisição de competências relevantes e de elevada qualidade também se sublinha que algumas instituições, poucas embora, acompanham os resultados em sede de empregabilidade dos seus diplomados, e sublinha-se este aspecto como particularmente relevante para a futura definição de programas de estudos. E também se evidencia a dimensão e a componente do envolvimento dos próprios empregadores na concepção e realização dos programas de estudos, de forma a, no fundo, permitir esse casamento mais adequado entre esses dois aspectos. Finalmente, o terceiro eixo, o da mobilidade e internacionalização dos estudos, não só se alude aos programas em curso, portanto, quer no que respeita aos programas europeus vocacionados para a promoção da internacionalização, mas, em particular, os dois aspectos relativos à cooperação neste plano, entre a Associação Europeia para a Garantia de Qualidade no Ensino Superior, por um lado, e também o Registro Europeu de Garantia e de Qualidade. Portanto, neste aspecto, frisando-se alguma dificuldade organizativa no plano europeu e também de dificuldade de relacionamento das agências nacionais com o plano europeu, nos quais uma das observações é mesmo nesse sentido que a cooperação transfronteiriça deve merecer uma maior articulação entre os vários agentes no terreno. No plano nacional e do impacto nacional, Portugal é um dos países identificados como carecendo de um conjunto de medidas adicionais para o reforço da qualidade, seja através das áreas tradicionalmente identificadas, ação social escolar, modelo de financiamento público e reorganização das redes, mas também e em particular a questão da inscrição das agências nacionais na estratégia europeia e na parceria europeia para fazer esse levantamento. Não se tratando de uma iniciativa legislativa, não há necessidade de proceder ao escrutínio da subsidiariedade e depois, enfim, também não me alongaria muito mais em relação à opinião do deputado, uma vez que ela consta do parecer e de alguma maneira traduz um pouco o que disse há pouco na própria audição do Sr. Ministro de Educação. No fundo, é uma estratégia em que não podemos desligar a realidade atual, nomeadamente ao nível do financiamento e também ao nível das dificuldades nas estratégias de internacionalização, com a questão estruturante que é a do subfinanciamento, quer no que se repercute em relação às instituições, quer no que respeita ao combate ao abandono e ao insucesso escolar. Enfatizo também que, de facto, a recomendação da inclusão e da participação dos estudantes na definição das linhas programáticas pode ser interessante ter em conta agora quando se reabrir a discussão do RGS, como é possível que seja o caso na sequência da reforma da rede, e finalmente também a importância da integração na rede europeia do avaliador nacional de qualidade, que também é uma matéria a ter em conta prioritariamente. Portanto, no essencial, traços largos, é uma comunicação com interesse, em particular para os trabalhos desta Comissão nos próximos meses e que, portanto, deverá merecer continuado acompanhamento por parte desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado e autor do parecer, Pedro Delgado Alves. Se há alguma questão a levantar, Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este parecer, gostaria de dizer o seguinte, em nome do PCP. Desde logo de que o tratamento desta matéria e a abordagem que é feita da parte dos considerandos merece do PCP uma discordância profunda por partir de uma perspectiva ideológica de desresponsabilização do Estado e de intervenção na matéria da educação como de qualquer prestação de serviços se tratasse. O PCP entende que a matéria da aferição da qualidade e da resolução destes problemas exige da parte da tutela em cada um dos Estados-membros e no nosso caso em particular do Governo português uma análise e um acompanhamento rigoroso e temos dúvidas fundamentais relativamente à exigência deste tipo de entidades por forma a melhorar a qualidade do ensino no país. Dizer também que entendemos que a concepção de que a qualidade nada tem a ver com o financiamento público nem com a universalização do acesso ao ensino superior, porque em nenhum momento tal é afirmado, entendemos que nos levanta muitas dúvidas e, aliás, acaba por confirmar um caminho que tem vindo a ser feito no âmbito do Tratado de Lisboa e da Estratégia 2020 relativamente à desresponsabilização dos Estados no financiamento do ensino superior público. Dizer também que, relativamente à referência ao programa Erasmus, entendemos que, mesmo nesta matéria, a agência não reflete aquela que é a realidade nacional e o facto de Portugal ser dos países e dos Estados-membros em que o acesso a este programa é mais limitado e existe menos participação de jovens neste programa. Entendemos também que a interligação que é feita com o critério de empregabilidade por forma a avaliar a qualidade das instituições de ensino superior nos levanta dúvidas fundadas e por isso entendemos que no que diz respeito aos considerandos não podemos acompanhar o parecer, é por questões ideológicas naturalmente e por isso apresentaremos uma declaração de voto sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Não verifico mais. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para sublinhar que o relatório procura ser o mais objetivo possível quanto à própria comunicação. E é verdade que o que o Sr. Deputado Rita Rato refere, muitos dos aspectos, de facto, estão subjacentes à estratégia europeia e quanto a isso não haja dúvida. Temos uma visão menos crítica sobre eles e, portanto, também não o reflito tão necessariamente na opinião do relator, apesar de concordar com a questão do financiamento no que respeita, por exemplo, à internacionalização. De facto, enfim, não pode não estar assim tão explícito, mas, de facto, as dificuldades que temos em assegurar desde logo a ação social escolar, desde logo são evidenciadoras de que a limitação existente aos estudantes em frequentar implantar o programa Erasmus são particularmente prementes, até tendo em conta o caráter periférico do Estado português, ou seja, a nossa localização geográfica, desde logo, é muito mais limitativa do que para um estudante que esteja no Benelux, na França ou na Alemanha, em que muito facilmente consegue uma experiência internacional, e portanto isso levava-nos longe, mas cá está, eu acho que o relatório é uma porta que se abre para esse caminho. Já quanto às considerações relativas ao envolvimento dos empregadores, também no passado tivemos a oportunidade de dizer que não entendemos que seja o alfa e o ômega da avaliação, mas também não podem ser afastados e não devem deixar de fazer parte da mesma. Por isso, em tempos, votámos até contra uma iniciativa. Eu, pessoalmente, enfim, a oposição do voto do Grupo Parlamentar do PS não foi exatamente a mesma, mas houve pelo menos uma discussão ampla sobre uma iniciativa do CDS relativamente aos indicadores da empregabilidade, em que parece que podem ser um indicador, mas não podem esgotar este universo. E a comunicação parece-me que não o esgota e que, portanto, deixa margem de manobra para avaliações posteriores. Mas entendemos, para mostrar, que sublinhar que o relatório procurou ser objetivo e factual neste aspecto, e a estratégia europeia que temos é esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Deputado do PSD, queria agradecer o trabalho do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O PSD vai acompanhar, obviamente, este relatório sem quaisquer reservas. Percebe as reservas de outros partidos e do próprio autor do relatório relativamente a algumas questões nele incluídas. Eu aproveitava só a oportunidade para recordar que, precisamente, uma das grandes alterações do Erasmus, que eu próprio acompanhei com muita proximidade, era que o Erasmus, muitas vezes, em muitos casos, não era, de facto, um programa democrático, porque impediu o acesso a muita gente, porque os países tinham formas de apoio diferentes aos financiamentos europeus, ou seja, havia países que financiavam os estudantes Erasmus com uma bolsa suplementar além da bolsa europeia. E, precisamente, essa foi uma das questões levantadas, e foi o próprio Presidente da Comissão que alterou, precisamente, para Erasmus Mais essa matéria, para que os países possam, à semelhança de outros programas, ter uma participação mais efetiva nessa matéria. Porque já havia países na Europa que patrocinavam os estudantes do Erasmus, e na altura até fomos, quando falávamos desse assunto, até fomos ridicularizados porque havia um deputado da oposição que diria que os estudantes de Erasmus portugueses iriam lá para fora com uma bolacha de um patrocínio metida na cabeça. Infelizmente, isso não se veio a verificar e desta vez os estudantes Erasmus poderão ter mais apoio do que tinham antes para que possa ser um programa verdadeiramente democrático e de acesso a todos. E, portanto, votaremos favoravelmente esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato.
Relativamente à questão do Erasmus e do acesso ao programa Erasmus, teríamos outra discussão sobre esta matéria, porque no entendimento do PCP, a principal razão do não acesso ao programa não é tanto a questão geográfica do país, mas é muito mais a limitação do apoio e o facto do apoio chegar sempre, ou quase sempre, no fim deste programa de ser realizado pelos estudantes. Mas para além disso, e porque me esqueci, independentemente da votação do PCP relativamente a esta matéria, eu não sei se o ponto 2 das conclusões pode ser assumido, porque tendo o PCP reiterado as suas críticas à concepção ideológica que está na base da criação deste instrumento de avaliação da qualidade, tenho algumas dúvidas que nós possamos concluir que a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, porque no âmbito desta comissão, certamente que esta é uma matéria que vai continuar a ser acompanhada, ainda mais com as alterações que estão previstas, e portanto não sei se nós podemos dizer perentoriamente que não nos interessa fazer um próximo relatório sobre esta matéria, independentemente das críticas e políticas que temos.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu acho que a questão não é da matéria, é da iniciativa, mas o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu acho que, de facto, a observação é pertinente e acho que se poderia reformular. Ou seja, sem prejuízo desta iniciativa e desta comunicação poder não necessitar, a matéria deve merecer acompanhamento posterior. Portanto, sugeria só que se fizesse a aprovação, ou não, portanto, se votasse com essa nota, portanto, só com esse inciso adicional, se não houver objeção.
Senhores deputados, estão de acordo com este... Ok? Então podemos votá-lo desta forma. Quem vota contra? O PCP vota contra. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Está aprovado por maioria, mas eu não posso interpretar votações, tenho que conferir votações, Sra. Deputada. Está aprovado por maioria com voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a abstenção do Bloco de Esquerda. Senhoras e Srs. Deputados, temos só ainda duas iniciativas que aceitámos no início acrescentar à nossa ordem de trabalhos, mas que são coisas muito simples, que têm a ver com duas redações finais. Sobre uma delas, sobre o
Projeto de resolução 890/12, que é sobre o acompanhamento do acordo ortográfico, no ponto 4 da resolução, onde se lê de todas as que lhes sejam fixadas, deve ler-se de todas as que lhes sejam fixadas e não de todas as que lhes sejam fixadas. Portanto, estão de acordo? Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A segundo, que recomendo ao Governo a adoção de medidas sobre a praxe académica, foram incluídos de forma a integrar todos os projetos e foi feito um texto que recomenda ao Governo a adoção de medidas sobre a praxe académica. Foi distribuído, não sei se têm noção, ou querem que eu faça a leitura do mesmo? Não? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Estão por hoje terminados os nossos trabalhos. Temos reunião no próximo dia 11 de março, às 3 da tarde, às 15 horas. Okay. Este.